Sejam bem-vindos mais uma edição Hertz Desportivo. Vamos ficar na sua companhia até bem perto das 23 horas. Registo então para o melhor do desporto destes últimos dias, com especial incidência neste fim de semana. E vamos começar pelo hóquei em patins, onde o Sporting de Tomar vendeu cara à derrota na recepção à Oliveirense, cedendo por mínimos 3-4 em jogo da 23ª jornada, escalão principal. Faltou um bocadinho assim para que os Leões pudessem ter pontuado. Correram, lutaram, obrigaram uma das melhores equipas do mundo a trabalho extra. Ainda assim, há registros positivos deste sábado, nomeadamente o facto de o Paço de Arcos não ter ganho, o que faz com que o Sporting do Tomar esteja apenas a um ponto do play-off. Como é óbvio, este play-off já não foge. Vamos então aos resultados. 23ª jornada, Sporting 6, São Joanense 3, Paço de Arcos 5, Parede 5, Turquel 5, Juventude Viana 7, Barcelos 3, Valongo 5, Porto 8, Hóquei Clube de Braga 1, Sporting de Tomar 3, Oliveirense 4 e Sporting Marinhense 0, Benfica 5. Na frente continua o Porto, 55 pontos, segundo o Sporting 53, terceiro Barcelos com 52, quarto Benfica com 50, quinto Oliveirense 47 pontos, sexto Valongo com 39, sétimo Sporting de Tomar 33, oitavo Hóquei Clube de Braga com 32, nono Paço de Arcos com 25, décimo Juventude Viana com 20, décimo primeiro São Joanense com 16, décimo segundo Parede com 15, décimo terceiro Sporting Marinhense com 13, décimo quarto Turquel 12 pontos. Próxima jornada a 23 de Abril, Sporting Parede, Benfica Paço de Arcos, Juventude Viana, Sporting Marinhense, Valongo Turquel, Hóquei Clube de Braga, Barcelos e o Sporting de Tomar São Joanense. No dia 24, no dia seguinte, joga-se o Oliveirense-Porto. A Hertz acompanhou este jogo a par e passo. Este jogo, entenda-se, o Sporting de Tomar 3, Oliveirense 4, com relato de Rui Bugalhão e comentários de Paulo Beirante. Ficamos com essa análise.
O Sporting Clube de Tomar não consegue levar da vencida a turma do Oliveirense num jogo espetacular de hóquei em patins. A equipa do Oliveirense sempre por cima no marcador, e obviamente que a equipa do Oliveirense sempre bufejada também nos momentos importantes da partida, por alguma sorte e também fortuna, mas uma equipa que conseguiu sempre estar na frente do marcador. Obrigado a equipa de Nuno Lopes a lutar sempre pelo que era novamente o resultado e a igualdade. Uma vitória novamente por um golo. Lembro que a equipa do Oliveirense veio eliminar a equipa do Sporting de Tomar também por um golo na Taça de Portugal. Paulo Beirante, mas sobretudo um grande jogo de hóquei patins esta tarde perante quinto e também sétimo classificado no melhor campeonato do mundo.
Olha, Rui, acho que já começa a ser uma lopata para o Sporting de Tomar esta equipa do Oliveirense. Penso que o resultado é injusto. A equipa do Sporting Mar sempre numa intensidade muito grande na busca do gol. Foi sempre a equipa que quis passar para a frente do marcador, que não conseguiu. Mas a equipa do Oliveirense sempre em erros, e este último gol foi uma consequência de ressaltos que acaba por a equipa do Oliveirense marcar o gol da vitória. Portanto, o Sporting Mar não merece sair daqui hoje derrotado do pavilhão municipal. Leva uma derrota, mas com certeza que no Lopes vai tirar o positivo deste jogo para o jogo em Nantes, frente ao Lavandeno, e o Sporting de Mar apenas isso. Era uma vitória muito moral, muito importante para a equipa do Sporting de Mar sair daqui vitorioso hoje perante o Oliveirense, mas não o conseguindo, deixou marca, deixou a sua mostra, que evidentemente é uma equipa que está neste Nacional para vender o jogo a jogo. Não o conseguiu desta feita. A equipa da Oliveirense é efetivamente uma equipa que o Sporting de Mar não se dá por...
Paulo Beirante, desculpe esta parte, estão ali a conversar Jorge Silva e Caio.
Sim, são dois amigos, eles sabem que jogaram juntos, são dois jogadores do Norte, jogaram ambos no Golpilhares, são dois jogadores que começaram também de infância a jogar juntos, sabem o que é jogar ao mais alto nível, e com certeza que todos estes problemas dentro da ringue são ultrapassados após os 50 minutos. Portanto, são lembranças que nós, jogadores que já passámos por isto, todos nós temos. Dentro do ringue vive-se emotivamente o jogo, mas depois, acabando os 50 minutos, tudo isto passa, e aquilo que nós vamos daqui são as grandes amizades. E Jorge Silva e Caio são dois jogadores que se conhecem há 40 anos praticamente, desde que nasceram, não tendo 40 anos evidentemente, mas que desde a nascença que eles partilharam sempre balneários Ambos jogaram no Futebol do Porto juntos e são os dois de uma grande enorme escola, que é a Escola do Porto.
São dois emblemas do hóquei patins português. Paulo, mudando o chip, no próximo sábado poderá ser um jogo histórico em França perante o Lavandin. A equipa do Lodi vai jogar com o Trissi no primeiro e segundo classificado. O Sporting de Tomar só depende de si para a Final Four, então, Novas.
Sim, não sendo um jogo fácil, e importa dizer isto, não vai ser um jogo fácil para o Sporting de Tomar. A equipa do Lavandin vendeu muito cara a derrota no Trissi. Até o Carlito Silva, o jogador do Tomarense, o guarda-redes do Tomarense, tem grande forma, mas a equipa do Sporting de Tomar também tem, efetivamente, um grande peso nesta liga. Recordo que o Sporting de Tomar ainda não perdeu nesta Liga Europeia, e isso mostra bem o caráter, a personalidade deste clube e dos seus jogadores. Portanto, Nuno Lopes, estou convencido que estará neste momento a dar uma resposta aos seus jogadores, que é motivá-los para o jogo de França. Não sendo uma derrota que fará a moça na equipa do Sporting Mar, porque o 8º lugar e o 7º lugar já estão mais do que garantidos, a equipa do Sporting Mar queria hoje ganhar aqui perante a equipa do Oliveirense, também para, digamos assim, tirar de esforço aquele que foi o resultado para a Taça de Portugal, mas não esquecer, foi o Sporting de Mar que quis ganhar este jogo. A equipa do Oliveirense apenas jogou no erro do Sporting de Mar, conseguiu nos momentos na segunda parte pôr-se na vantagem com ressalto, um ressalto de uma bola duas vezes, e apareceu na cara de Chico Veluda no ressalto de bola e a marcar o gol da vitória.
Uma equipa fria, experiente, pragmática. Obviamente os jogadores que têm ao seu dispor são jogadores também com um elevado nível técnico, mas sobretudo também com muita, muita experiência, muitos anos de hóquei patins, Paulo.
Sim, é uma equipa que não toda a gente sabe que é um plantel que tem 10 vezes mais o orçamento do Sporting Clube de Mar. Diz isso, diz tudo desta equipa da Oliveirense. O Sporting de Mar que com as suas dificuldades, com aquilo que é reconhecido pelo clube, como aquilo que pode dar a este plantel, e no Lobo sabe disso, a equipa do Sporting de Mar tem-se batido com os lugares primeiros deste campeonato regional. Portanto, nunca deixou mal o emblema na Bantilha, sempre procurou jogar o jogo pelo jogo, nunca se remeteu à defesa, e é esse o louvor que nós temos que dar à equipa do Lopes. É uma equipa que está entre os melhores, é uma equipa que está a fazer um campeonato nacional que era aquilo que era expectável, porque acima dos 5 primeiros, meus senhores, não tenhamos dúvidas, o orçamento que o Sporting Mar tem não permite, digamos assim, mais do que aquilo que o Nuno Lopes tem estado a fazer com o seu plantel. Parabéns à equipa, parabéns à direção, parabéns ao clube, que tem mais uma folha importante para disputar no próximo sábado em França e em Nantes.
Olha, Paulo, não posso deixar de fazer esta pergunta. Há uma barreira que ainda não é fácil de ultrapassar a partir da colocação do 7º lugar do Sporting de Tomar até ao topo.
Não, e nós olhamos para aquilo que é a realidade dos clubes. Os 5 primeiros classificados têm um orçamento acima de 1 milhão de euros. Desde logo vê-se a capacidade financeira que têm para recrutar os melhores jogadores. E aquilo que o Valongo e o Sporting de Mar, que são o 6º e o 7º classificado neste momento, fazem muito com aquilo que é permitido fazer. O Sporting de Mar, a sua direção, o seu presidente, pelo aquilo que tem lutado nos últimos anos para que o Sporting de Mar possa alcançar um pouco mais, não temos mais do que evidência que é aquilo que o Sporting de Mar tem feito nos últimos anos, é o chegar, é o limite das capacidades que o clube tem neste momento. Portanto, o Sporting de Mar, na posição que está bem. Não podemos, se calhar, almejar um bocadinho mais, se calhar mais um esforço financeiro. Podia no Lopes poder ir buscar um ou outro jogador, é verdade, mas não cai mal ao mundo, e aquilo que o Sporting Matar a fazer no Campeonato Nacional da Primeira Divisão é uma imagem muito positiva para aquilo que os Navantinos e a cidade de Tomar merece, que é uma equipa a lutar sempre jogo a jogo, seja qual for o adversário.
Aqui os comentários de Paulo Beirante, ele que é então o comentador de hóquei em patins da ERTE. Na reportagem, Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, disse não ter nada a apontar à equipa, referindo-se a pormenores que decidem jogos, e foi aquilo que aconteceu.
Está a grande jogo de hóquei em patins, não há nada a dizer da equipa, há pormenores que decidem jogos, nós acho que fomos... Os golos que sofremos não são para a nossa equipa sofrer, no entanto sofremos, temos de saber viver com eles, e só há uma forma de os debelar, é marcar mais que os outros, e nós estamos habituados um pouco a isto. Agora, quem corre como corremos, quem luta à exaustão, quem trabalha no limite. Quem presenteia o público com um jogo altamente intenso, um jogo de Liga Europeia, nós temos de estar orgulhosos daquilo que fazemos, mas não podemos é estar agarrados a vitórias morais, porque perdemos 3 pontos, não queremos perder. Mais uma vez dignificámos, mas já não ficamos contentes com isto. Os jogadores estão chateados no balneário, eu já tive a oportunidade de estar com eles, estão chateados porque já não aceitam também perder. Agora, calma, há 3 resultados possíveis, nós temos de saber viver com eles, mas também temos de saber viver que a Oliveirense joga para outros objetivos desde o primeiro dia da época, e nós jogamos para uns objetivos que são melhorar o nosso processo de jogo, sermos mais competentes, conseguirmos ir metendo os nossos jogadores na montra do hóquei, e isso nós fizemos mais uma vez. Portanto, eu acho que tem que haver motivo de orgulho. Não, eu percebo as frustrações individuais. Eu, por exemplo, o Filipe vem de uma lesão. O
Filipe quer dar tudo e quer lá estar dentro, não é?
Quer lá estar e quer que a coisa corra bem e quer marcar golo e quer... Eu percebo isso tudo. O Lucas, com 18 anos, igual, fez um grande jogo e depois faz um menor e depois faz um grande... A regularidade é muito difícil no treino. Portanto, isto tem a ver... O que nós tivemos que correr, o que nós tivemos que esforçar aqui hoje para discutir o jogo, é uma diferença muito grande. Porque senão, vamos lá ver uma coisa, se não trocávamos isto, o Oliveirense vinha buscar os jogadores todos a tomar e nós chegávamos com os do Oliveirense, não é? E pronto, e estava o problema resolvido. Calma, há uma diferença também. Portanto, não podemos estar a desvalorizar os outros ou não acreditar, neste caso, naquilo que nós fazemos. E nós fizemos isso, e eu, com motivo, mais uma vez, orgulhoso daquilo que fizemos em campo, chateado com o resultado, que não gosto de perder. Agora, bola para a frente.
Diz uma coisa, Nuno. Nunca ter passado para a frente no marcador foi importante, não é, Nuno?
Eu, antes do jogo, já dizia isso, e digo agora... E toda
a equipas com esta experiência, este traquejo, este pragmatismo, não é fácil.
É um fator emocional. Nós, a passar para a frente, passamos a jogar com a Oliveirense no risco máximo, e nós a controlar e a podermos jogar contra-ataque. Nós passámos o jogo inteiro em cima da Oliveirense, no 4-4. A Oliveirense não nos deu contra-ataques. Nós tivemos que levar a Oliveirense até à 10ª falta. Nós tivemos que assumir, mudámos o jogo diversas vezes de versão. Nós provocámos sempre o adversário. Agora, eles não nos provocaram a nós e foram aproveitando aquilo que nós fomos dando. Eu vou dizer que é errado. Não vou dizer que é errado. Isto é uma estratégia, isto é a estratégia do desporto. Uns aproveitam. Agora, aquilo que me orgulha a mim é nós fazermos ao Oliveirense aquilo. Eu, o ano passado, ganhámos aqui ao Oliveirense, mas não jogámos isto. Nós, o ano passado, ganhámos aqui ao Oliveirense e ganhámos aqui aos grandes, alguns, neste caso, onde o processo foi completamente diferente deste. Foi um processo em que eles atacaram, em que nós defendemos. Aquilo que o Oliveirense veio aqui fazer hoje foi aquilo que nós fizemos o ano passado.
Isso significa que o Sporting de Tomás já é visto como um grande, sobretudo,
claro,
em casa?
É visto. E aí, nas forças iguais, eles encararem o jogo também como encaram, é lógico que eles têm argumentos para isso. Têm bons executantes, é gente que termina bem, finaliza bem perto da baliza, não tenho dúvida nenhuma. Agora, os argumentos que nós temos, deixámos-los em campo. E é motivo de orgulho para nós. Agora, se isso dá para 3 pontos, ou ficamos muito contentes por isso, não. Nós queremos e jogamos para ganhar, e queremos ganhar. Agora, compreendemos porque andamos no desporto e sabemos que há 3 resultados possíveis. Agora, não belisca absolutamente em nada tudo o que temos feito, e o orgulho que nós temos em chegar aqui e olharem nos olhos, de frente, e darem-nos todos, um a um, os parabéns por aquilo que nós temos feito.
Mas já o fizeram também aos microfones da nossa rádio. Nuno, rapidamente, o tempo vai fugindo. De hoje a 8 dias, já questionou também o presidente Ivo Santos, pode ser escrita uma página muito importante na história do Sporting Clube de Tomar.
Não há dúvida, mas para já é descansar. Vamos lá ver. Eu sei disso e nós vivemos com isso. E é importante estarmos tranquilos, porque estes momentos, lá está... dois ou oito dias é um dia em que eles têm que estar no seu juízo perfeito. Vai aparecer adversidades no jogo que a gente não vai estar à espera. Isto, tal e qual como hoje aqui, portanto, eles têm que estar no seu melhor para decidirem bem. Logicamente que o cansaço dos hoje é recuperar, é metermos a equipa completamente tranquila e fisicamente disponível, e depois focada. Não vou precisar de discursos motivacionais, não vou precisar de grandes
foco elaborações. Foco é todos novas.
O foco neste momento é ganhar. Depois de ganhar, fazer contas e ver quem é que nos vai tocar. E depois, então, logicamente que vamos preparar o que aí vem, porque vamos ter tempo de o fazer. Agora, ainda vamos jogar com valor. Os nossos jogos até ao final desta...
Falta a deslocação Braga também, que foi adiada desta semana.
São Joanense aqui, aflitos neste caso, eles a lutar por pontos, Porto, Barcelos, playoffs, já não há descanso. Até ao final da época vão ser grandes jogos em que não temos dúvida nenhuma que não vamos ganhar os jogos todos. Agora queremos ganhar os mais importantes. E se destes todos que houver a ganhar, se forem só três, que sejam os três mais importantes e que nos deem qualquer coisa no final. Portanto, daí o resto, se eu puder ganhar os jogos todos, iremos jogar para ganhar os jogos todos. Queremos muito isto. Agora, vamos, não vou sair nada do processo que é todos os dias, passo a passo, pés na terra, os jogadores a crescer, os jogadores a ficarem melhores. Tenho jogadores na equipa que podem melhorar e que vão dar mais, eu sei disso, e neste momento é preciso acalmar, neste caso, a equipa e prepará-la.
Eu sei que tu não gostas de particularizar, mas o Pedro Martins está num alto momento de forma nesta altura.
É, mas falta-me ataque, preciso que ele ataque mais um bocadinho, lá está. Não há dúvida, e tenho mais, sinceramente tenho mais, e hoje estivemos aqui... O Chico também voltou a estar outra vez brilhante na baliza.
Chico já nem comenta, não há adjetivos, obviamente.
O Ivo fez um jogão, a malta, o Ivo voltou aos golos regularmente, voltou a marcar. Portanto, isto são tudo coisas que vão confortando e vão motivando os jogadores. Agora, é natural que alguns jogadores baixem um momento. Pá, acho que o nosso terceiro golo, o segundo, penso, o golo do empate. O nosso segundo golo é um golão, é um movimento de ataque a quatro jogadores que não é para todos, só se consegue aquilo a atacar com quatro jogadores. Portanto, há aqui tanta coisa bem feita. Agora, logicamente, fica, se é moral, eu fico a moral.
Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar. Passamos para Hugo Silva, adjunto da Oliveirense, que falou de um jogo entre duas boas equipas do campeonato, classificando este duelo como mais emotivo do que aquele que se disputou para a Taça de Portugal.
Duas boas equipas do nosso campeonato E resta-me dizer apenas isso, não é? Foi um bom jogo, mais emotivo que o da Taça de Portugal, um jogo mais aberto, mais à semelhança daquilo que as duas equipas gostam de fazer todos os fins de semana, e acho que mais uma vez fomos uns justos vencedores.
Olha, nesta altura, Hugo, a equipa do Oliveirense está no quinto lugar, está também na Final Four da Taça de Portugal. Até onde quer a equipa do Oliveirense ir esta época?
Olha, queremos descansar o resto do dia 2, descansar amanhã e segunda-feira começarmos a preparar a Final Four da Taça de Portugal, que temos na meia-final o Benfica. E com certeza que daí para a frente será sempre jogo a jogo, vamos nos preparar para sermos o melhor possível.
Diz-me uma coisa, qual foi hoje a diferença? O Sporting de Tomar andou sempre à procura do gol da igualdade. Foi importante para o Oliveirense estar sempre em cima? Ou achas que se tivesse havido uma reviravolta era mais complicado para a tua Oliveirense? Aliás, tendo em conta também os resultados da primeira volta, 4-2, e também no resultado para a Taça de Portugal, onde havia 2-0 e apenas nos segundos finais o Sporting de Tomar conseguiu. Ou seja, a equipa do Oliveirense consegue ter sempre uma almofada de conforto nos confrontos diretos com o Sporting de Tomar.
É verdade o que disse, e o que me disse ao seu colega, que André é que vai à frente e ilumina duas vezes, mas julgo que uma vez mais fomos superiores ao Sporting de Tomar, num ringue extremamente difícil de jogar, comprido, largo, portanto, com características muito próprias, mas voltamos a ser mais competentes que o Sporting de Tomar. As grandes oportunidades de golo são nossas e com certeza que acho que o resultado ajusta-se àquilo que se passou.
Hugo, rapidamente, eu sei que não são contas do teu rosário, mas o Sporting de Tomar vai ter um jogo importante em França com o Lavandin no próximo sábado e se pontuar ficará na Final Four. Importante também para o Hockey Patins em Portugal.
Sem dúvida, quem... Eu acho que todas as pessoas que andam no desporto em geral, nomeadamente no hóquei em patins, gostam do Sporting Tomar. Portanto, é um clube que tem feito um excelente trabalho nos últimos anos e os resultados disso é a possibilidade desse apuramento. Portanto, da parte da União Desportiva Oliveirense, desejamos toda a sorte do mundo ao Sporting Tomar e com certeza que se apure para essa Final Four também.
O Silva, adjunto da Oliveirense. Hertz falou também com Ivo Santos, presidente do Sporting de Tomar, que abordou este, considerando mesmo que foi um dos melhores jogos da época por parte da formação leonina, não deixando ainda de perspectivar o jogo em Lavandaine para a Liga Europeia, jogo esse em que o empate será suficiente para os Leões poderem entrar na história.
Bem, hoje foi apenas mais um excelente jogo e infelizmente a sorte não nos sorriu, mas penso que fizemos talvez uma das melhores exibições da época, no meu ponto de vista, e neste crescendo que está a verificar da equipa e do coletivo, acho que estamos a preparar-nos o final desta época, que é para isso que todos nós estamos a trabalhar desde o princípio. Por isso, sem dúvida nenhuma que sabe, é um jogo importante, é mais um jogo importante, com uma deslocação difícil, com algumas vicissitudes. Nunca fomos à França àquele ringue, vamos fazer tudo para estar presentes na Final Four e que a Final Four se realize como aquilo que está programado.
30 km aqui, não é, Ivo? Diz-me uma coisa, há algo programado pelo clube para o jogo do próximo sábado em França?
É muito difícil neste momento porque há muitas contrariedades. É uma zona de muito de veraneio em França. É uma zona, Lavandaine, é uma zona, nós vamos apanhar na semana anterior, que já para eles já é férias da Páscoa, e há alguns problemas em termos das locações que nos impossibilitam de fazer outro cenário, nomeadamente pensar em um grupo organizado e irmos mais. Mesmo nós, neste momento, ainda não é 100% certo de maneira como nos vamos deslocar, porque, por exemplo, ainda hoje surgiu um problema que era em França estava a nevar, e tudo isto... São questões que nós temos que quase ver ao dia. Portanto, neste momento, o que estamos a pensar é haver condições para termos alguns apoiantes do mar que querem ir. No entanto, nós próprios, neste momento, ainda é uma incógnita a maneira como estamos. Nós tínhamos tudo programado para ir de uma forma, agora poderá surgir outras condições e os clubes pequenos, e que de alguma forma fazem tempo de escuração para estar a este nível, temos que pensar as coisas quase ao dia. Por isso, aquilo que esperamos é que a quem não possa ir, que Tomar consiga garantir o apuramento. Pensamos estar cá no domingo, depois do almoço.
E sobretudo ouça também a nossa rádio, Ivo.
Sim, eu sou a rádio Ed, claro está, e acho que é importante que vocês estão sempre presentes, e que seja um bom momento para a história do clube, este apuramento. Mas vamos preparar a festa, se ela se justificar, nomeadamente no regresso aqui a Tomar. Estamos a contar que estar cá no domingo pela hora do almoço.
Ivo Santos, presidente do Sporting de Tomar, aqui nesta antecipação ao Lavandaine Sporting de Tomar, jogo em que a formação nabantina depende apenas de si própria para conseguir chegar à Final Four da Liga Europeia, que, recorde-se, terá lugar em Torres Novas. Recordar precisamente a Liga Europeia, a última, sexta e última jornada, terá lugar neste sábado que se avizinha, 9 de abril, terão os jogos Amatori Lodi Tricino e Lavandaine Sporting de Tomar. Recordar a classificação: Tricino lidera 11 pontos, segundo Sporting de Tomar com 9, passam os dois primeiros à Final Four, terceiro Amatori Lodi tem 7 pontos, quarto e último o Lavandaine, que ainda não pontuou, ou seja, basta ao Sporting de Tomar um empate para garantir um lugar na Final Four, isto se o Amatori Lodi vencer o Tricino, porque caso não vença o Tricino, então o Sporting de Tomar até poderá perder em a França. Mas se vencer e a equipa do Tricino não ganhar diante do Amatori Lodi, o Sporting de Tomar consegue dois feitos num só, ou seja, chega à Final Four da Liga Europeia e vence este grupo A da prova mais importante de clubes do velho continente. Continuamos pelo Hockey em Patins. Vamos agora a falar da 2ª Divisão Nacional. Começamos pela Zona Norte, 21ª jornada. Vamos então aos resultados. Hockey Clube da Maia, 5, Juventude Pacense, 8, Infante de Sagres, 6, Académica de Espinho, 2, Famalicense, 9, Valença, 4, Académico da Feira, 4, São Joanense B, 1, Póvoa, 6, Porto B, 5, Termas, 2, Câmara, 5 e Carvalhos, 3, Ribadave, 3. Na frente está agora o Famalicense, 53 pontos, segundo Ribadave com 52, terceiro Câmara com 44, quarto Juventude Pacense tem 41 pontos, quinto Carvalhos com 39, sexto Infante de Sagres com 35, sétimo Académico da Feira com 34, oitavo Póvoa, 26, nono Académica de Espinho com 22, também com 22 o Porto B. 11º Termas tem 19 pontos na zona de despromoção, 12º São Joanense B com 13, 13º Valença com 11 pontos, 14º e último o Hockey Clube da Maia, que tem apenas 8 pontos conquistados. No que diz respeito à Zona Sul, ainda desta mesma 2ª Divisão Nacional, também aqui resultados da 21ª jornada: Benfica B 5, Alenquer e Benfica 6, Biblioteca 3, Oeiras 3, Candelária 10, Académica de Coimbra 0, Hockey Clube de Sintra 6, Alverca 3 e Juventude Salesiana 4, Vila Franquense 4. Registo para o Marítimo dos Açores Murches, que se irá jogar a 16 de Abril. A 25 de Abril joga-se o Física Criar. Nesta altura, na frente, Alenquer lidera, tem 52 pontos, segundo Murches com 49, terceiro o Oeiras com 45, quarto Candelária também tem 45, quinto o Benfica B com 39, sexto Académica de Coimbra com 28, sétimo o Hockey Clube de Sintra, que tem 26 pontos, oitavo Marítimo dos Açores com 25, nono Física com 23, décimo Juventude Salesiana com 21, 11º Biblioteca com 18, também com 18 o A Criar, com 11 pontos o Vila Franquense e na última posição o Alverca, que tem apenas 8 pontos conquistados. E continuamos no Hockey em Patins, agora registo para a 3ª Divisão Nacional, a Série C, Zona C, se preferir. Houve derby do distrito de Santarém nesta 20ª jornada, derby favorável à União do Entroncamento, que ainda consegue distanciar-se na liderança. A formação da cidade dos comboios deu aqui um passo que poderá ser decisivo à subida de divisão. Vamos então aos resultados. Senap 4, Alenquer e Benfica B 4, Corujas 1, União de Entroncamento 6, Águias 2, Oliveira do Hospital 5, Tujal 10, Caldeiras 1, Turquel B 1, Marítimo 3. Na frente, União de Entroncamento 43 pontos, segundo o Águias, que tem 38 pontos, terceiro Turquel B com 36, quarto Mielhada 33, quinto Nafarros com 32, também com 32 o Corujas, sétimo Alenquer e Benfica B com 30, oitavo Leiria e Marrazes com 28, nono Tujal com 26, décimo Oliveira do Hospital com 22, 11º Senap tem 11 pontos, 12º o Caldeiras, que ainda não pontuou. Ou seja, aqui o União do Entroncamento deu um passo de gigante rumo à subida de divisão, isto numa altura em que faltam a disputar 2 jornadas. A formação da cidade dos comboios tem 5 pontos de avanço relativamente ao Águias, que é nesta altura o seu adversário mais direto. Do Hockey em Patins passamos para o futsal, para lhe dizer que o Ferreira do Zêzere saltou para a liderança da fase de apuramento de campeão, subida de divisão, ao golear o Ladoeiro em jogo da 13ª jornada, 2ª Divisão Nacional de Futsal. Os ribatejanos aproveitaram o deslize do Caxinas diante do Dínamo Sanjoanense, sendo que do agora segundo posicionado encabeça um grupo de 4 equipas, todas elas a 2 pontos dos ferreirenses. Ou seja, o campeonato está ao rubro e o Ferreira do Zêzere cada vez mais perto do sonho. Vamos então aos resultados. 2ª Divisão Nacional, apuramento de campeão subida, foi a 13ª jornada. Marítimo 10, Bairros 3, Dínamo Sanjoanense 1, Caxinas 1, Amsac 2, Burinhosa 1, Belenenses 9, Nelas 1, Ferreira do Zêzere 6, Ladoeiro 1 e Macedense 8, Retacho 1. Na frente, Ferreira do Zêzere, 28 pontos, segundos Caxinas, Belenenses Caxias, AMSAC e Marítimo, todos eles com 26, 6º Dínamo Sanjuanense com 22, 7º Ladoeiro com 13, 8º Nelas 12 pontos, 9º Esborinhosa e Retacho com 9, 11º Macedense com 4, 12º o Barros com 1 ponto. Próxima jornada, a 9 de Abril, neste sábado, Marítimo AMSAC, Ladoeiro Macedense, Retacho Dínamo Sanjuanense, Caxinas Esborinhosa, Barros Belenenses e Unelas Ferreira do Zêzere. E precisamente com o futsal finalizamos esta primeira parte de Hertz Desportivo. Fique por aí, vamos dar destaque já de seguida ao futebol.
Desportivo.
Estamos de volta à segunda parte, Hertz Desportivo. Como prometido, vamos então centrar-se atenções no futebol e começamos pelos patamares nacionais, ou seja, no que diz respeito às representações do distrito de Santarém, sendo que a formação do União de Santarém, que está na Liga 3, e é por aí que vamos então começar esta abordagem ao campeonato, aos nacionais, melhor dizendo, sendo que a equipa do União de Santarém, que está na Liga 3, dizíamos nós, é a representante do distrito nesta competição e não foi feliz, uma vez que na jornada 2 perdeu na deslocação ao reduto do Cova da Piedade por 2-0, um desfecho que faz com que a formação escalabitana fique em dificuldades, tendo então em consideração a luta pela manutenção neste escalão, o terceiro escalão do futebol nacional. Vamos então aos resultados, jornada 2, fase de manutenção, série 5, Cova da Piedade 2, União de Santarém 0, Caldas 1, Amora 3. Nesta altura o Amora lidera, tem 12 pontos, segundo Cova da Piedade com 8, terceiro Caldas com 7, quarto União de Santarém com 3 pontos, 10 apenas uma equipa nesta série. União de Santarém está já a 4 pontos da manutenção e é um jogo precisamente já quase decisivo na próxima jornada. No sábado, será no sábado, União de Santarém irá receber o Caldas. Qualquer resultado que não seja a vitória irá tornar-se a missão praticamente impossível da formação escalabitana se manter neste campeonato. O outro duelo diz respeito ao Amora Cova da Piedade. No que diz respeito ao campeonato de Portugal, também aqui o distrito de Santarém está representado por uma equipa, neste caso o Coroxense, e também aqui o resultado não foi o mais esperado. Derrota da formação do Sorraia em casa diante do Maranhense por 1-0. Foi a jornada 2, apuramento de manutenção, a série 8, Coroxense 0, Maranhense 1, Vitória de Sernache 1, Peniche 0, Maranhense lidera 6 pontos, segundos Coroxense e Vitória de Sernache com 3, quarto e último é o Peniche, que ainda não pontuou nesta competição. As duas últimas descem de divisão, o Coroxense ainda respira, uma vez que na ronda inaugural bateu o Sernache. Na próxima jornada, domingo 10 de Abril, Peniche, Coroxense, Maranhense, Vitória de Sernache. Aqui também a equipa do Coroxense tem imperiosamente que vencer, caso não queira passar por dificuldades, e aqui refira-se a que este campeonato influencia diretamente a luta pela manutenção na primeira divisão distrital, isto porque se o Coroxense descer, obrigatoriamente terão de descer 3 e não 2, como atualmente está estipulado, terão de descer 3 e não 2 equipas da primeira divisão distrital para o segundo escalão da Associação de Futebol de Santarém. E por falar na primeira divisão distrital, vamos desde já começar o nosso olhar, a nossa análise sobre o principal escalão da AFS, 24ª jornada. Vamos então aos resultados, sendo que o Rio Maior está cada vez mais perto do título. Samora Correia 4, Abrantes e Benfica 2, Oriense 2, Torres Novas 1, Fazendense 3, Cartacho 3, União do Tomar 2, Ferreira do Zêzere 1, Alcanenense 1, União do Almeirim 1, Rio Maior 5, Salvaterrense 0, Mação 3, Amiense 1 e Glória do Ribatejo 1, Benevente 1. Na frente, Rio Maior, 61 pontos. Segundo, União do Tomar, com 55. terceiros Fazendense e Mação com 44, quinto Samora Correia com 37, sexto Alcananense com 36, sétimo Benavente com 35, oitavo Abrantes e Benfica 33, nono Amiense com 31, décimo Salvaterrense com 30, décimo primeiro Cartaxo 29, décimo segundo Torres Novas com 28, décimo terceiro Oriense 23, décimo quarto Ferreira do Zezer com 18, décimo quinto União de Almeirim com 17, já estamos na zona de descida, e a 16º e último, o Glória do Ribatejo, com 11 pontos. Vamos à análise da jornada, como habitualmente, Walter Guedes.
A contagem decrescente para o final do campeonato está em marcha. Se antes desta jornada tínhamos ainda 7 por disputar e 21 pontos em jogo ou em disputa, após esta jornada ficam a faltar apenas e só 6 jogos para o final e, consequentemente, 4 vitórias para o atual líder confirmar a sua presença nos nacionais na época 22-23. Mas fazendo referência ao que aconteceu hoje, e nesta 24ª jornada, trouxemos para a análise, como é normal, 3 jogos. Rio Maior, Salvaterrense. O líder Rio Maior, super motivado pelos 6 pontos de avanço sobre o segundo classificado União de Tomar, contra o recém-promovido Salvaterrense, que, embora confortável no meio da tabela, procura pontos de forma a rapidamente garantir a permanência nesta primeira divisão distrital. Resultado final deste jogo, uma goleada. 3 pontos e 0 golos sofridos. Começa a ser um tónico para a equipa de Rio Maior. Depois, Fazendense-Cartaz. Embora com distância de 15 pontos entre ambas as equipas na tabela classificativa, são 2 históricos deste campeonato. E 2 das 4 equipas ainda com hipótese de chegar à final da Taça do Ribatejo. Resultado final, Fazendense 3, Cartaxo 3. Divisão de pontos em Fazendas de Almeirim e muitos golos para espectador ver. Depois, um grupo de 3 jogos. Os jogos, precisamente, que envolviam as equipas de Ourém, Ferreira do Zezer e União de Almeirim. Pontos ganhos por qualquer um destas 3 equipas seriam motivo de destaque na tentativa de fugir aos lugares de descida. Resultados finais, Oriense 2, Torres Novas 1, União de Tomar 2, Ferreira do Zezer 1 e Alcananense 1, União de Almeirim SAD 1. Pontos conseguidos, Ourém consegue somar 3 pontos e União de Almeirim 1 ponto, não conseguindo a equipa do Mister Forte somar qualquer ponto na difícil deslocação a Tomar. Destaques desta 24ª jornada, o número de golos marcados. Foram 31 os golos marcados, uma média de 3,8 golos por jogo. E apenas uma equipa não contribuiu para esta média. Foi precisamente a equipa de Salvaterra que não conseguiu marcar em Rio Maior. Depois, um destaque para a equipa de Rio Maior. Motivada pela envolvência atual do campeonato, volta a ganhar, a golear, desta vez a equipa de Salvaterra, soma mais 3 pontos aos 58 que já tinha, e mais 4 golos aos 61 que também já tinha. Volta a não sofrer golos e 12. São apenas 12 os golos sofridos. É o registro em 23 jogos. Tirando o jogo em Fazendas de Almeirim, que sofreu 3 golos, nunca sofreu mais que um golo. O registro defensivo da equipa de Gonçalo Carvalho é impressionante, sem dúvida. Depois um destaque também para a equipa de Mação, que volta a igualar pontualmente a equipa de Fazendas de Almeirim na 3ª posição. Depois, a luta pela descida em destaque também. O Ourém, com a vitória de hoje, cava um fosso de 5 pontos para a equipa de Ferreira do Zezer, que se encontra na 1ª posição, que pode eventualmente dar direito à descida de divisão. O União de Almeirim SAD soma 1 ponto, não consegue chegar, é certo, à equipa de Ferreira do Zezer, mas aproxima-se e fica precisamente a 1 ponto. Para a semana, 2 jogos que podem esclarecer muito o que é a luta no cimo da tabela nesta fase final. Um jogo difícil para a equipa do União de Tomar, na deslocação a Torres Novas, um campo ao qual não está habituado, uma equipa que marca muitos golos, e um jogo de grau de dificuldade menor para o líder Rio Maior, que se vai deslocar precisamente a Almeirim. União de Tomar, com sinal proibido no que há perca de pontos de respeito, caso queira ir mantendo acesa a possibilidade no final do campeonato de terminar à frente da equipa liderada por Gonçalo Carvalho, será esta a tónica para a próxima jornada e para os próximos jogos até ao final do campeonato.
Walter Guedes aqui na sua análise da jornada. Tal como sublinhámos, o Rio Maior soma e segue mais um triunfo, sexto seguido, num percurso que se encaminha para o título. Faltam 6 jornadas e os rio-maiorenses têm 6 pontos de avanço, que na prática são 7, devido à vantagem no mano a mano com o União do Tomar. Por isso, assim dizem os números, respira-se confiança. Mais ainda pelos números de um salvaterrense que nas 2 saídas mais recentes tinha ganho ao Fazendense e ao Mação. Gonçalo Carvalho, treinador do Rio Maior, disse que a sua equipa voltou a entrar forte, com vontade de tornear as dificuldades causadas pelo adversário, neste caso pelo salvaterrense. O técnico disse que a sua equipa tem treinado de forma sublime.
A leitura é essa. Nós tivemos a capacidade de tornar o jogo fácil, como tínhamos feito na semana anterior, com uma entrada muito forte no jogo. E foi isso que fizemos ontem. Posso dizer que estava à espera que a equipa tivesse o desempenho que teve, porque temos treinado de uma forma sublime, os jogadores têm sido uma entrega fantástica e nós durante a semana sentimos que vamos fazer bem no domingo. Sentimos dia após dia que aquilo que trabalhamos e que procuramos pôr em prática que acontece. Depois o resultado, dependendo de fatores, depende daquilo que o Salvaterra também conseguisse fazer, das vezes a bola entrar ou não entrar, agora que o desempenho seria nesta linha, esperávamos. E felizmente aconteceu, nós conseguimos entrar de forma bastante positiva, marcámos 2 gols aos 8 minutos, creio que estava 2-0, e depois até fomos algo displicentes naquela primeira meia hora, podíamos ter feito bem mais golos, não fizemos. É o subconsciente, como aconteceu também em Torres Novas, a relaxar um pouco, mas tivemos o controle do jogo sempre. Chegámos contra uma boa equipa, eu tinha chamado a atenção aos jogadores que os últimos 2 jogos fora do Salvaterra tinha sido a ganhar em Mação e a ganhar nas Fazendas, algo que nós, Rio Maior, não conseguimos fazer, mas a resposta foi ótima e ficámos satisfeitos com os 3 pontos, com o resultado e principalmente com a exibição que a equipa teve.
Gonçalo Carvalho, faltam 6 jornadas para o final deste campeonato. O Rio Maior tem 6 pontos de avanço, na prática são 7, face a essa vantagem no mano a mano com o União de Tomar. Acredito que é difícil transmitir aos jogadores a ideia de que o campeonato não está a ganho, mas para lá caminha. Como é que tem sido gerir estas emoções?
Não, isso todos sabemos, que as emoções são estas. É tão simples como isto. O foco é único e comum. Faltam 4. Agora faltam 4. Antes do jogo faltavam 5. Agora faltam 4. Se o Tomar perder, ficou a faltar 3. E o foco é tão exclusivamente este. É tão somente este. Trabalhamos esta semana e o trabalho desta semana vai servir para quando nós terminarmos o jogo em Almeirim, sabemos que falta menos 1. E temos essa margem, é verdade. Agora, é como disse, os jogadores sentem que o trabalho que vamos fazendo vai surtindo efeito, que aquilo que eles desenvolvem durante a semana acaba por aparecer ao domingo, e o foco é esse. Agora é a partir de ontem, é ganharmos o Almeirim para ficar a faltar 3, e se houver uma escorregadela do Tomar, menos ainda. E vai ser esta contagem decrescente até ao final. Vamos esperar que seja para nós este campeonato, porque temos feito por isso. Agora, isto é a forma muito transparente. Não, claro que não está a ganho. Se o discurso era outro, não está. Nós sabemos que facilitarmos. Temos equipas muito boas que podem aproveitar isso. Neste caso é a União de Tomar, que está à espreita, como é óbvio. Mas também nós sabemos que, estando fortes, ganhamos mais uma final e ficou a faltar menos, e o tempo vai passando e quanto mais se aproxima do final, menos faltam, e terá que ser para nós. Vamos ver.
Gonçalo, o facto de 4 desses 6 jogos que faltam serem em casa, dá-vos aqui mais alguma tranquilidade ou não?
Tranquilidade não, dá-nos talvez o conforto, também não é conforto, mas sabemos que em casa temos uma... Conseguimos expor outros argumentos no campo, que se calhar em campos mais específicos do nosso distrito não é tão fácil. O nosso campo é grande, tem uma relva que normalmente está rápida, conseguimos por alguns argumentos, lá está, que há outros campos no nosso distrito que não nos dão essa possibilidade. Mas também só nos dá isso, mais nada. Agora, o próximo jogo já nem em casa, é fora, e vamos ter aqui fortes. E o facto de jogarmos em casa dá-nos isso, dá-nos mais adeptos no estádio, dá-nos aquela força extra que tão bem sabe. Mas lá está, o sentimento é mútuo e comum, que é, neste momento faltam 4. Vamos esperar que no próximo domingo, no final do jogo, já faltem menos.
Gonçalo Carvalho, treinador do Rio Maior, a equipa que está cada vez mais perto do título. Das últimas 6 jornadas, basta que ganhe 4 jogos, isto se o União do Tomar não a deslizar em nenhuma delas. Precisamente, União do Tomar, que não desiste de se aproximar do Rio Maior, venceu o Ferreira do Zêzere por 2-1, conquistando assim a 4ª vitória nos últimos 5 jogos, 3 pontos que lhe permitem, pelo menos, a sonhar. Já o Ferreira do Zêzere, com este desaire, viu o Oriense fugir na classificação e ainda o União de Almeirim e Glória do Ribatejo aproximarem-se, mas manteve-se fora da zona de descida, isto numa altura em que o campeonato irá entrar em fase decisiva. A Hertz acompanhou, como habitualmente, este jogo do União do Tomar. Relato de Rubo Galhão, comentários de José Tapadas. Vamos a essa análise.
A equipa do Ferreira do Zêzere, tudo foi em termos defensivos. Uma segunda parte em que a equipa do União do Tomar praticamente não deu qualquer hipótese em termos da equipa do Ferreira do Zêzere se acercar da baliza de Ivo Cristo. Apenas nestes últimos minutos, depois de ter sofrido o segundo golo, se desmultiplicou novamente em termos ofensivos. Mas obviamente que também Eduardo Fortes não tem os trunfos que tem do outro lado o banco de suplentes. O União do Tomar tentou fazer tudo, o técnico da equipa do Ferreira do Zêzere tentou, sobretudo no momento defensivo, conseguir estancar aquela avalanche e também o sufoco, sobretudo com muitas unidades na frente de ataque da equipa do União do Tomar, mas já tapadas. O União do Tomar, como se costuma dizer, tantas vezes o cântaro vai à fonte que alguma vez vai partindo. E foi isso que aconteceu mais uma vez para a equipa do União do Tomar. Bom momento defensivo, desligou a parte ofensiva e, claro, isso foi muito, muito importante no desenrolar da partida.
É verdade, Rui. A União de Tomar conquista aqui 3 pontos muito difíceis. Foram 3 pontos que foram conquistados com muito suor, com muito trabalho. E realmente só assim é que a União conseguiu levar de vencedor este Ferreira de Zêzere, que veio a tomar, como o seu treinador disse antes de começar a partida, à procura de pontos, à procura de ganhar o jogo. Não ganhando, logicamente, tentando empatar, que sempre era um ponto que fica, porque ocupa uma posição na tabela muito difícil. Portanto, vai sendo de lutar com o Oriense, que é o adversário mais perto, na tentativa de salvaguardar a descida da divisão. Mas, em bom da verdade, União de Tomar não foi hoje aquele União de Tomar que nos habituou aqui com a qualidade que tem, que os seus jogadores possuem e que o jogo vai desenvolvendo. Conseguiu realmente uma vitória, como referi bem, com muito trabalho, com muito sacrifício, com muita luta. E o golo do que pôs a União de Tomar na frente é o reflexo precisamente daquilo que eu falei. Foi, a bola foi ganha na raça, como se chama dizer, dos jogadores, e realmente conseguindo finalizar com critério, com qualidade, com um gol que, portanto, não deixa dúvidas a ninguém, esta vitória do União de Tomar. É realmente com uma vitória de margem mínima. O União de Tomar, durante todo o encontro, foi superior ao Ferreira de Zêzere, portanto, em posse de bola, em domínio territorial. O Ferreira fez um gol na primeira parte, pouco mais fez que isso no ataque, portanto, foi realmente fazendo o seu trabalho dentro da forma para poder levar um ponto. Na segunda parte, só realmente depois de estar a perder, é que avançou de forma a tentar chegar ao gol da igualdade, portanto, para conquistar aqui um ponto. Não conseguiu fazer porque o União de Tomar nessa altura também se defendeu bem. E pronto, quer dizer, o resultado tem que se aceitar, e porque o União de Tomar foi mais forte do que o Ferreira hoje aqui. Há uma palavra realmente para o Ferreira, que chegou aqui na posição que ocupa na tabela. Foi obrigado também a defender, porque é bom, na verdade, veio realmente para tentar surpreender o União de Tomar, mas o União de Tomar também obrigou o Ferreira a defender-se, porque o União de Tomar é superior, mas, digamos, a superioridade hoje não se viu tanto
como noutros jogos que nós temos assistido aqui. Vitória, como já referi, justa para o União Tomar, números que podiam ter sido outros, mas o que é certo é que o Ferreira, da forma como se defendeu, também não merecia sair daqui com outro resultado, com mais dilatado, podia ser, mas pronto, penso que está bem este resultado. Vitória para o União Tomar, portanto, o União Tomar segue na perseguição ao Rio Maior. Sempre uma situação que nos assemelha difícil, porque domingo a domingo vão ficando menos jornadas para recuperar, e o Rio Maior, para aquilo que nos apercebemos, está realmente muito forte e tem realmente o título à vista, digamos assim. Mas o União Tomar deve conquistar as vitórias a cada jogo de disputa, de forma a dizer que o imprevisto que aconteceu a determinada altura no campeonato foi das grandes situações que o futebol é fértil. Uma equipa tem uma fase má em que realmente não consegue os pontos, e daí realmente a diferença que neste momento ocupa na tabela classificativa.
Depois da análise ao jogo, vamos às reações. Reportagem: Hélio Franco, adjunto de Filipe Pinto no União de Tomar, admitiu que as dificuldades impostas pelo Ferreira do Zezer já estavam perspectivadas, mas que a sua equipa soube responder a essa réplica com muito mérito.
Sim, nós sabíamos de antemão que ia ser um jogo complicado, porque o Ferreira, como eu disse há pouco, além de haver muitos amigos de um lado e do outro, o Ferreira é uma equipa que se fecha muito bem, e vindo jogar aqui num campo que também conhece muito bem, porque uma grande parte dos jogadores também já passou por aqui, e vice-versa, sabíamos que iam tentar pontuar, iam tentar fechar-se o máximo possível e fazer aquilo que acabou por acontecer na primeira parte, num lance de uma infelicidade nossa e de uma pequena desatenção, acabámos por sofrer um golo. De qualquer das formas, conseguimos dar a volta por cima, passámos a maior parte do jogo em cima deles, e acho que acabámos por conseguir, com muito mérito, acabámos por conseguir o 2-1, que nos traz o objetivo principal, que era os 3 pontos, mas temos noção que ficámos um bocadinho aquém daquilo que normalmente é aquilo que a equipa produz, e os objetivos da equipa não passam por este tipo de jogos, claro.
Dar também mérito ao momento defensivo da equipa do Ferreira do Zezer. Hélio, Filipe Pinto, 2 meses de suspensão, ou seja, uma posição complicada também para ti, assumir-se aqui o banco. Não é que tenhas algum receio sobre isso, mas obviamente que um pouco de mais experiência faz falta num momento importante também para o União de Tomar. Rio Maior, isso sim é conta, não desarma, a locomotiva continua a somar pontos e cada vez, obviamente, em termos que as jornadas vão passando, fica menos espaço para que a equipa de Rio Maior escorregue, mas nunca, nunca jamais deitar a toalha ao chão.
Sim, temos noção que vai ser difícil, são 6 pontos que na realidade acabam por ser 7, pela desvantagem no confronto direto, mas não vamos desarmar, enquanto for a tal lógica e as tais palavras, quando for matematicamente possível, sabemos que vai ser complicado, mas também vemos ao longo desta segunda volta, e vemos quando acabámos uma primeira volta em primeiro lugar, com 3 pontos de avanço sobre o Rio Maior, se calhar começámos a fazer um bocadinho de impressão, não sei se essa é a palavra indicada, mas começámos a perceber que algumas coisas estavam a passar. Desde o jogo de Mação, com 2 expulsões, fazendo a 2 expulsões, pequenos lances que enervam as equipas e que toda a gente sabe como é que são fáceis de fazer, e acabamos por cair um pouco, e não quero pensar com isto que seja de propósito ou não, mas uma pequena dica que eu falo aqui é que, por exemplo, a gente quando visita um complexo como Rio Maior, vê a grandeza de uma cidade como Rio Maior e com um complexo desportivo, e que se calhar em relação à Associação de Futebol de Santarém faz mais falta ter um Rio Maior na Nacional do que propriamente a União de Tomar, porque nós, pronto, temos noção da nossa realidade, queremos muito, mas não é fácil.
Hélio, o jogo segue, o futuro é Torres Novas.
Sim, vai ser um jogo muito, muito parecido com este também. É uma equipa que tem muitos golos marcados, é uma equipa que nos vai dar mais trabalho do que propriamente a equipa do Ferreira, mas a ver, vamos, e é um relevado natural, é sempre diferente, é sempre um jogo que os jogadores gostam de jogar, e também acaba por ser um derby, porque há jogadores de um lado, há jogadores do outro, e acaba também por ser um derby, mais um derby.
Hélio Franco, adjunto do União de Tomar. Passamos para Eduardo Fortes, treinador do Ferreira do Zezer, que não escondeu que a sua equipa tinha algumas limitações, mas que a estratégia estava bem definida, ou seja, sempre a apontar à conquista de pontos. Ainda assim, até mesmo durante o jogo, houve mais condicionantes, lamentou.
Vinhamos com uma estratégia bem delineada, porque sabíamos das nossas limitações, sabíamos que tínhamos jogadores que têm sido bastante importantes no seio da equipa, ausentes, uns por lesão, outros por motivos profissionais. Não podemos contar com o Joca hoje, não podemos contar com o Caio, e não podíamos contar com o António, que estava no banco, mas está recuperado uma lesão e não podíamos utilizar só para fazer numa. E isto condicionou-nos, de certa forma, a nossa estratégia, porque ao intervalo vi-me obrigado, entre aspas, a fazer duas alterações por lesão, e depois temos a juntar essas duas, mais a lesão do Tanaka, que acaba por condicionar muito aquilo que era as minhas opções e a minha estratégia para este jogo. Agora, sabíamos que era um jogo difícil, sabíamos que íamos encontrar um adversário de valor. As coisas até começaram bem para nós, porque dentro da nossa estratégia fomos conseguindo suster o golo do adversário e adiar esse golo, e conseguimos inclusive colocá-los na situação de vencedores. Agora, a pena foi que não conseguimos guardar essa vantagem por muito tempo, e se quer queiramos, quer não, voltou a dar ânimo à equipa do União de Tomar, porque imediatamente a termos feito o golo, passado 1-2 minutos, a equipa do União de Tomar empata e acaba por crescer outra vez no jogo. Nós tínhamos intenções de adiar esse golo para criar alguma ansiedade a esta equipa do União de Tomar, e depois, nessa toada de tentarmos defender bem e sair para contra-ataque, fomos conseguindo aqui e ali, na segunda parte menos, contra as minhas expectativas, porque até lançamos dois jogadores mais rápidos, no sentido de podermos criar mais situações de contra-ataque e ataque rápido. Não o conseguimos, há que dar os parabéns ao União de Tomar, porque de facto foi a equipa que fez mais para justificar a vitória. Agora, dentro destas condicionantes todas que eu referi, acho que o Ferreira de Zezer fez um bom jogo, fez um jogo bem conseguido, e aquilo que eu tinha pedido aos meus jogadores era que no final do jogo, independentemente do resultado final, queria dar os parabéns aos meus jogadores pela personalidade que tiveram dentro de campo. E isso vou ter que o fazer, porque eles sentiram de facto essas condicionantes, mas nunca perderam o norte, digamos assim, e estiveram sempre organizados. E num lance em que nós estávamos preparados e avisados de que este jogador, porque não era qualquer um jogador que efetuava um resultado, um remate com aquela qualidade, e nós sabíamos disso e tínhamos avisado os jogadores que, de facto, este jogador, numa meia distância, era um jogador que resolve muito bem, e acaba por preferir um pontapé indefensável, na minha opinião, e desbloqueia ali uma situação que estava complicada para a equipa do União.
Este resultado de hoje, perante os resultados também das outras equipas, como é que antevês agora este resto de campeonato? Uma luta, e tendo em conta também aquilo que poderá acontecer em termos dos nacionais com a equipa do Corujense.
Sim, as perspectivas são exatamente as mesmas. Claro que não foi uma jornada positiva para nós, de maneira nenhuma. Todos os nossos adversários diretos pontuaram, e isso é negativo para nós. Agora é um facto que todas as jornadas vão ser importantes. E nós vinhamos com o objetivo de pontuar aqui em Tomar, sabendo nós que iria ser extremamente difícil e que ia ser uma jornada que isto poderia acontecer. De facto, como disse, não foi nada positivo para nós, mas é uma jornada que já passou, e quanto a isto não há nada a fazer, e no que depender de nós, que é os próximos jogos, aí vamos ter que fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para garantir a manutenção, que é o objetivo principal. Sabemos que vai ser uma luta renhida até final.
Olhando agora para o outro lado, para a bancada, é um orgulho para todos nós, e sobretudo muito mais para o Eduardo. Estádio Municipal António Fortes, toca de fundo no teu coração, Eduardo.
Claro, claro. Como sabes, não é fácil. Mas acho que sim, acho que é uma justa homenagem.
Eduardo Fortes, treinador do Ferreira do Zezer, aqui em declarações à reportagem de Rui Bugalhão. Finalizamos a segunda parte de Hertz Desportivo. Já de seguida vamos continuar a olhar para a primeira divisão distrital. Fique por aí.
Desportivo. Desportivo.
Estamos de volta para mais uma parte de Hertz Desportivo, a terceira. Vamos continuar a olhar para aquela que foi a realidade da 24ª jornada, primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. 12 jogos depois, o Oriense voltou às vitórias, neste caso diante do Torres Novas. São 3 pontos que podem ser vitais no final das contas e que permitiram fugir aos 3 últimos lugares e ainda à aproximação, a aproximação aos Torrejanos, que refira-se, estão numa série de 3 derrotas seguidas. A Hertz acompanhou este jogo com o repórter António Catarino. Vamos a essa análise.
Vitória da equipa da casa por 2 bolas a 1, fruto daquilo que se passou na primeira parte e, tal como dissemos, sem ser um jogo muito interessante e numa altura em que o Torres Novas teve até 2 oportunidades mais flagrantes para poder chegar ao golo, o Oriense acaba por fazer o primeiro golo numa grande penalidade que, portanto, o árbitro sancionou de guarda-redes Rui a Tico do Oriense. Tico que foi chamado a converter, mas Rui defende e na recarga Portugal faz o primeiro golo para o Oriense. Colocava-se a vencer o Oriense e, nesse sentido, podia esperar que houvesse mais Oriense nesta partida, o que não aconteceu. E, precisamente, quase aos 38 minutos, neste caso, num livro frontal, ainda distante da baliza do Torres Novas, a bola muito bem colocada por Frazão a entrar ao ângulo, sem que Rui pudesse novamente fazer grande coisa, e colocava o Orém a vencer por 2-0. Nesta partida e na segunda parte, houve sempre mais Torres Novas, que quando atacava e na sua construção de jogo poderia ter sido mais objetivo, teve mais posse de bola e, por isso, aquilo que construiu aqui esta tarde em termos de jogo podia ter acontecido outro resultado, e isso na segunda parte foi um bocado notório, em função de que o Oriense, a vencer-se por 2-0, tentou obviamente gerir esta vantagem, sendo que estes 3 pontos são importantes para esta equipa, tendo em conta que estamos a avançar para o fim do campeonato e em função da indefinição que possa haver em relação aos lugares de descida. Portanto, o Oriense precisava destes 3 pontos. O Torres Novas acaba por chegar ao empate já no primeiro minuto de compensação. O árbitro deu 4 para além dos 90, num canto que, para mim, é uma espécie de canto direto, o autogolo marcado por Pratos, em que o guarda-redes, a bola acaba por sofrer ali um ressalto e entrar, fazia, portanto, o 2-1. Jogava-se, faltavam 3 minutos para o fim da partida. Obviamente que o Torres Novas tentou, pelo menos, ainda arrancar o empate, mas isso já era impossível, porque nos minutos finais joga-se muito mais com o coração do que a razão, mas assim terminou com a vitória do Oriense, que alcança aqui uma vitória depois de uma série de jogos sem vencer e consegue, portanto, conquistar estes 3 pontos. No final do jogo ouvimos, portanto, os 2 treinadores que podem confirmar e complementar precisamente aquilo que foi o desenrolar deste jogo. Desalento por parte de Pedro Pereira em função daquilo que tinha sido a construção de jogo por parte do Torres Novas, sem que tivesse sido objetivo e que pudesse ter materializado precisamente esse jogo. E do lado do Oriense, Pedro Gil dizia precisamente que o importante foi mesmo ganhar e, portanto, conseguir esses 3 pontos. Tudo dito em relação a esta partida, onde vence o Oriense por 2-1, voltamos numa próxima oportunidade para acompanhar aquilo que resta deste campeonato distrital, sendo que entre estes jogos certamente haverá alguns interessantes, nomeadamente com esta situação dos lugares do fundo da tabela e provavelmente também entre aquelas equipas que estão ali no miolo da tabela e que são jogos de aparente equilíbrio, digamos assim, relativamente a este campeonato.
António Catarino, aqui a sua visão deste Oriense 2, Torres Novas 1. Entretanto, a Hertz falou com Pedro Gil, treinador do Oriense, que disse que a sua equipa nunca deixou de trabalhar, mesmo diante de uma fase com resultados menos positivos. Por isso, disse-nos, os jogadores estão de parabéns.
Sim, foram 3 pontos importantes para a nossa caminhada e são 3 pontos que já há algum tempo eram desmerecidos e que nos assentavam bem, mas que até à data não tínhamos conseguido o tal feito. O segredo continua a ser o mesmo, continua a ser o trabalho. É a única forma que nós encontramos para termos algum sucesso e algum êxito, é mesmo com o trabalho. Não conseguimos o resultado que queríamos em jornadas anteriores, mas continuamos sempre a trabalhar e nunca baixámos os braços nem virámos a cara à luta, porque sabíamos que mais tarde ou mais cedo esses três pontos iam aparecer, e apareceram neste jogo agora com o Torres Novas, mas eu creio que já poderiam ter aparecido em jornadas anteriores.
É um facto, e olhando aqui para os números, Pedro Gil, o Oriense já não vencia para o campeonato há 12 jogos. Acredito que não seja fácil manter um grupo motivado quando os resultados não são os melhores. Aqui, acredito eu também, foi necessário um grande trabalho do treinador. Mais ao nível psicológico, como é que o grupo se aguentou nestas semanas em que os resultados tardavam em aparecer?
Olha, isso é uma grande batalha diária que nós temos tido, porque de facto os nossos jogadores estão de parabéns por isso mesmo, por terem aguentado tantas semanas de resultados menos positivos. Tínhamos conseguido já empates, mas não tínhamos conseguido o sabor da vitória. E de facto os jogadores estão de parabéns, porque não é fácil andar a trabalhar sobre derrotas e não é fácil para nós também treinadores passarmos a mensagem de uma forma positiva, porque leva a alguma descrença. Mas neste facto e neste contexto do nosso clube Oriense, acredito que os jogadores também foram muito importantes em tentarem acreditar naquilo que nós tentamos passar durante a semana, em tentarem acreditar em nós, que conseguíamos dar a volta, e de facto a mensagem passou. E é aquilo que eu lhe digo, não foi antes os três pontos, por mero infortúnio que está associado também ao jogo, a tal estrelinha que nós falamos, que nós não tínhamos tido em jornadas anteriores. Mas de facto o grupo conseguiu ouvir, conseguiu lidar bem com a nossa mensagem, conseguiu lutar contra as adversidades, e agora fomos recompensados com estes três pontos que tanto ambicionávamos.
Pedro Gil, faltam já 6 jornadas para o final deste campeonato, e esta vitória do Oriense permitiu aqui aumentar a vantagem relativamente aos dois últimos lugares. Ainda teremos que olhar para aquilo que acontecer no campeonato de Portugal, mas para já, e acreditando no melhor nesse campeonato de Portugal, com o Coroxense precisamente, já dá aqui para ter alguma margem de sossego ou ainda não?
Nós olhamos para o campeonato sempre jornada a jornada. É claro que temos alguma vantagem mais confortável, mas nós não nos podemos colocar à sombra da bananeira, como costumamos dizer, porque que normalmente quem adormece na parada pode ser ultrapassado, e o nosso objetivo é já no próximo jogo, frente ao Salvaterra, ir buscar pontos lá e continuar a nossa caminhada, porque isto do campeonato é feito é de pontos, e nós precisamos de pontos para a nossa caminhada. Mas como disse bem, nós olhamos para as equipas que vêm atrás de nós, como é óbvio, temos que olhar, mas nós também olhamos para a Torres Novas, que está a 5 pontos, olhamos para o Salvaterra, que tem 30 pontos, olhamos para o Cartacho, também olhamos para as equipas que estão acima de nós. E o nosso foco passa não só por tentar ganhar e aumentar a distância para as equipas dos lugares que ninguém quer estar, mas também aproximarmos nos lugares que são os mais condizentes àquilo que nós temos vindo a fazer e àquilo que tem sido a nossa equipa esta época.
O Pedro Gil já falou agora e já teve aqui esta antecipação àquela que poderá ser, ou aquilo que poderá ser o embate diante do Salvaterrense. Está em causa precisamente a próxima jornada. Olhando para aquilo que tem sido aqui o registo do Salvaterrense nos últimos 4 jogos, perdeu 3, e é uma equipa que só por uma vez em todo o campeonato deixou ou chegou ao fim de um jogo sem sofrer qualquer golo, ou seja, sofreu golos em todos os jogos, menos há 3 jornadas na deslocação ao Reduto do Fazendense. O que é que lhe dizem estes números?
Olha, os números são muito bonitos e eu gosto muito de números, mas e são estatísticas, mas o futebol supera isso tudo. E eu digo que cada jogo é um jogo e cada jogo tem a sua história. Não sei o que é que pode ter acontecido por não terem tido êxito na finalização, não sei, isso, cada jogo é um jogo e cada jogo tem a sua história, e nós não podemos nos resumir no futebol sem vermos somente aos números. Acredito que o jogo com o Salvaterra vai ser mais um jogo difícil, tanto para nós, Oriense, como para o Salvaterra. Eu acho que é um jogo que pode depender para o Salvaterra, como também pode depender para o Oriense. Vai ser um jogo tripla, como são todos os jogos que o Oriense joga. Mesmo qualquer jogo que o Oriense vá disputar, é sempre tentar olhar olhos nos olhos do adversário. Com o Salvaterra não vai ser diferente. Nós vamos a Salvaterra e vamos na busca de pontos, vamos tentar somar pontos ao nosso caminho. Agora, o Salvaterra, é claro que vai-nos dificultar a vida e vai tentar também ganhar os seus pontos na sua casa, mas nós só temos que ir lá com o intuito de fazer o nosso jogo e olhar para aquilo que é o nosso trabalho e a nossa caminhada.
Pedro Gil, treinador do Clube Atlético Oriense. Do lado do Torres Novas, e aqui reportagem de António Catarino, Pedro Pereira, treinador, disse ser complicado falar deste jogo, não escondendo o desânimo pelo resultado.
É complicado.
É complicado falar do jogo. Nós tivemos seguro o jogo praticamente inteiro, com pormenores que o primeiro gol nasce no penalti que julgo ser inexistente, mas pronto, o árbitro assim entendeu, marcou o penalti e depois de um livro lateral, num livro frontal executado bem para o jogador, agora faz o segundo gol, quando nós estávamos na conta do jogo,
sim, mas o jogo.
70-80% de posse de bola era nossa, mas isso não conta em ponto. O posse de bola é fazer golos, e o Coré fez dois golos, nós só fizemos um e vamos com zero pontos. É daí que nós tiramos as nossas relações.
Pedro Pereira, treinador do Torres Novas, a formação torrejana que perdeu na deslocação até Ourém. Em Samora Correia, foi o primeiro jogo desta jornada, domingo de manhã, isto devido à realização da Tejo Cup no estádio da Morteira, Campo da Morteira. O Samora Correia recebeu e venceu o Abrantes e Benfica, 4-2, passou para o 5º lugar da tabela classificativa. Vamos à análise com Carlos Piri.
De facto, foi uma partida emotiva e equilibrada, com muitos golos. Na primeira parte, 5 dos 6 golos que esta partida teve. Marcou primeiro a equipa de Abrantes, por Damas. Depois empatou o Samora Correia por Matita. E deu a volta ao marcador por Manuel, num livre direto que acabou por trair o guarda-redes da equipa adversária. Depois, a equipa logo a seguir do Abrantes a conseguir empatar de novo por Pedro Miguel. E já perto do intervalo foi David Ribeiro quem acabou por fazer o terceiro golo e pôr de novo a vantagem para a equipa do Samora Correia. Na segunda parte, apenas um golo, mas também algumas oportunidades de parte a parte. O Samora Correia acabou por marcar o quarto golo, já perto dos 90 minutos, numa grande penalidade também por David Ribeiro. Logo a seguir foi a equipa do Abrantes que podia ter reduzido ainda para 4-3 e os últimos minutos seriam emotivos. Andou a bola ali junto da baliza do Samora Correia com muitos remates, defesas, bolas no poste, enfim, recargas, bate na canela e a bola acabou por não entrar. Enfim, uma vitória do Samora Correia, aproveitou melhor as oportunidades, alguns golos muito consentidos pelas defensivas adversárias, mas a equipa do Benfica de Abrantes, enfim, também não teve hoje a sorte total do jogo. Vitória podia ser tangencial para a equipa do Samora Correia, 2 golos de vantagem parece um pouco exagerado.
Samora Correia, que venceu o Abrantes e Benfica por 4-2, saltou para o 5º lugar da tabela classificativa. E no que diz respeito à primeira divisão distrital, próxima jornada, no domingo, União de Almeirim e Rio Maior, Salvaterrense Oriense, Torres Novas, União do Tomar, Cartaxo Alcanenense, Abrantes e Benfica Fazendense, Benavente Mação, Amiense Samora Correia e Ferreira do Zêzere Glória do Ribatejo. Recordar que a meio da semana houve lugar para a primeira mão das meias finais, Taça Ribatejo, sendo que o Fazendense venceu em Amiais de Baixo 0-1, em jogo então dessa primeira mão que decorreu foi então na última quarta-feira. O emblema almeirinense deu assim um passo de gigante rumo à final, sendo que agora terá que defender essa vantagem no seu complexo José Sousa Gomes. Na outra meia, Cartaxo e Abrantes e Benfica empataram a 3 bolas, resultado que coloca os abrantinos na frente no campo das probabilidades, até porque a segunda mão será em casa. Ou seja, aqui também a Taça Ribatejo a aproximar-se passos largos da sua decisão. E continuamos no futebol, olhamos agora para a segunda divisão distrital. Caiu o pano sobre a primeira fase desta competição, segue-se a luta pelo título, a luta pela subida. Vamos e a finalizar esta terceira parte de Herde Desportivo, vamos dar conta dos resultados da jornada 18 de cada uma das séries. Começamos pela série A: Rebocho 0, Águias de Alpiarça 2, União de Santarém B 1, Porto Alto 2, Passo dos Negros 1, Benfica do Ribatejo 1, Maranhães 2, Forense 1. O Águias de Alpiarça venceu esta série, 41 pontos. Segundo Forense, com 38. Estas duas equipas vão lutar pela subida. Terceiro Maranhães, 37. Quarto Porto Alto, com 24. Quinto União de Santarém B, com 20. Sexto Rebocho, com 15. Sétimo Passo dos Negros, com 11. Oitavo Coroxense B, 8 pontos. Nono Benfica do Ribatejo, com 7 pontos conquistados. No que diz respeito à Série B, também aqui caiu o pano sobre esta primeira fase. Resultados: Vasco da Gama 2, União do Tomar B 2, Atalaiense 0, Golgarense 1, Caxarias 0, Vilarense 2, Fátima 2, Riachense 0. Na frente, Fátima 45 pontos. Segundo, o Entroncamento Atlético Clube com 40. Estas duas equipas garantiram lugar no play-off de luta pelo título. Terceiro, Golgarense com 28. Quarto, Atalaiense com 25. Quinto, Riachense com 24. Sexto, Vasco da Gama com 18. Sétimo, União do Tomar B com 16. Oitavo, Caxarias, 5 pontos. Nono, Vilarense também com 5 pontos. Finalmente, na Série C, também aqui, última jornada, 18ª, e um registo 100% vitorioso para o moçarriense. 16 jogos, 16 vitórias. Fantástico. Vamos então aos resultados. Pernos 2, Pego 3. Alfredo 1, Tramagal 2. Espinheirense 0, Moçarriense 6. Abrantes e Benfica B 0, Aldeiense 2. Precisamente, Moçarriense líder mesmo, venceu esta série com impressionantes 48 pontos, 16 jogos, 16 vitórias. Segundo, Espinheirense com 33, 15 pontos de diferença entre os dois da frente. As duas equipas vão lutar pela subida. Terceiro, Tramagal com 30. Quarto, Abrantes e Benfica B com 26. Quinto, Pego com 23. Sexto, Ortiga com 20. Sétimo, o Aldeiense com 14. Oitavo, o Alfredo, 9 pontos. Nono, o Pernas com 3 pontos. E por falar do moçarriense, registo para as palavras de Nuno Guerra, treinador deste clube do Conselho de Santarém, recorde-se, feito único, mesmo à escala distrital, à escala nacional, única equipa a somar por vitórias os jogos realizados. Estamos a falar de 16 jogos. Nuno Guerra começou por falar desta última vitória no reduto do Espinheirense, segundo classificado, e abordou, claro está, este desempenho fantástico.
Já corremos de feição, corremos bem. Também, pronto, era a última jornada, se calhar também motivações diferentes também. E vinhamos, queríamos fazer o pleno e conseguimos. E uma vez mais, eu reforço, pronto, a dar os parabéns aos meus jogadores por tudo que têm feito até aqui. E, portanto, fizeram hoje também. E pronto, foi um jogo bem conseguido da parte do Moçarriense. E agora, pronto, já estamos a apontar para a fase final, que é, pronto, o nosso próximo objetivo. Queríamos estar na fase final, conseguimos. Parabéns aos jogadores que tiveram um comportamento de excelência.
Nuno Guerra, o Moçarriense consegue o primeiro lugar aqui, de resto, com a pontuação mais desequilibrada das três séries, 48 pontos, segundo o Espinheirense, 33, terceiro o Tramagal com 30. Há aqui vários fatores que se podem considerar relevantes no teu caso e da tua equipa. O primeiro, talvez, a equipa ter descido da primeira e ter mantido o treinador e mais ou menos aquilo que é a estrutura dos jogadores ou da equipa, e depois voltar a ser sempre uma equipa com muito bons resultados na segunda. Isso, para já, na tua opinião, é um fator que tem a ver com o treinador, tem a ver com a direção, ou foi mesmo uma opção de ambos?
Sim, foi uma opção de toda a gente, não é? Toda a gente envolvida. Foi um... Portanto, preparámos a época da melhor forma e, portanto, até agora está a correr bem. Mas, pronto, o nosso principal objetivo era passarmos à fase final e disputarmos a subida. E é isso que nós vamos fazer. O que é que aconteceu? Portanto, houve alguns jogadores que transitaram da época passada, não muitos, e houve aqui muitos jogadores que chegaram de novo, e eu já disse isto anteriormente e volto a reforçar. Neste momento sinto que, pronto, que tenho de facto um plantel forte, e quando digo um plantel forte, tanto em termos humanos como em termos desportivos, mas para mim o que eu valorizo mais é a parte humana, e de facto estou recheado para um plantel com muita qualidade humana e desportiva, e isso para mim, e talvez o plantel mais forte desde que eu estou aqui, no Moçarriense. E de facto, pronto, descemos, né? O ano passado descemos, e este ano o objetivo principal de Moçarriense é subir à primeira divisão. Portanto, o primeiro objetivo para alcançar, que era, estamos na fase final, e pronto, agora 2 ou 8 dias vai se iniciar, portanto, estamos a 10 finais, em que vamos estar 6 equipas, vão ser jogos extremamente difíceis, em que todas elas, não tenho dúvida nenhuma, porque quem está nesta fase, são todos legítimos candidatos à subida da divisão. E portanto sabemos da tarefa, corremos bem esta primeira fase, que eu até achei que, portanto, andaram ali 4 equipas para subir divisão. Nós, pronto, tivemos a felicidade, para subir divisão, não, para passar a fase final, perdão. E nós tivemos a felicidade de nos destacarmos, mas pronto, depois estava o Espinheiro e tínhamos o Tramagal e o Abrantes, que eram também equipas que deram luta, e portanto só agora, uma jornada atrás, é que deixaram de... Só uma jornada atrás é que deixaram de lutar por esta luta. Mas pronto, estamos a tentar, vamos nos preparar.
Nuno Guerra, treinador do Moçarriense, uma das 6 equipas que irá lutar pela subida na segunda fase, a fase decisiva da segunda divisão distrital. Já vamos ter mais segunda divisão distrital, mas apenas na quarta e última parte de Herte Desportivo. Fique por aí.
Desportivo.
Estamos de volta, quarta e última parte de Herte Desportivo. Tal como tínhamos sublinhado, vamos continuar a olhar para a segunda divisão distrital. Caiu o pano sobre a primeira fase desta competição. Já são conhecidas as 6 equipas que irão lutar-se pela subida, pelo título. Já aqui demos conta dos resultados. Já ouvimos Nuno Guerra, treinador do Moçarriense, equipa que conseguiu 16 vitórias em 16 jogos, um registo 100% vitorioso. Um registro perfeito, sem paralelo à escala nacional. Vamos agora também ouvir, num trabalho do nosso companheiro de redação, Paulo Pereira, vamos agora também ouvir os técnicos das outras 2 equipas que ganharam as séries desta segunda divisão distrital. Começamos por Jorge Peralta, Águias de Alpiarça, vencedor da Série A. Jorge Peralta, que destacou o trabalho que tem sido feito naquele clube.
Efetivamente, nós quando chegámos ao Águias, este ano temos como objetivo chegar à fase seguinte, andar ao pé dos melhores. E ontem ficou culminado com mais uma vitória, mais uma excelente vitória, no Rebouças por 2-0, o que nos fez com que nós vencêssemos a série. Sinceramente, acho que foi até agora tem sido um excelente trabalho, os jogadores têm feito um excelente trabalho. Toda a gente, a equipa técnica, o staff todo, o Águias tem, este é o segundo ano depois do regresso do Águias. O ano passado o Águias andava a lutar por lugares que cabe muito por baixo, tentámos mudar a mentalidade, conseguimos, e neste momento estamos extremamente satisfeitos, atingimos um dos objetivos que era, fomos campeões de série, foi excelente, ainda melhor. A partir de agora temos 50%. Vamos lutar, vamos tentar ficar nos lugares que nos dão acesso à subida de divisão, mas temos que ir, é um jogo de cada vez. Vamos entrar com 6 equipas, algumas delas têm nome, o Fátima, o Entrocamento, o Moçarria, são equipas que ultimamente o Fátima andou nos nacionais, o Moçarria é uma equipa que sobe e desce, praticamente uma equipa que também tem andado sempre pela primeira distrital. Os jogadores do Águias são miúdos novos, não estão habituados a esta andança, mas com trabalho tudo se consegue, e vamos tentar ficar nos 3 primeiros.
Esta fase de apuramento, ou fase final, com início a 10 de abril e final a 19 de junho, com 6 equipas, Águias, Forense, Fátima, Entroncamento, Atlético Clube, Moçarriense, Espinheirense, com 10 jogos e três equipas a subir. Jorge Peralta, você é um homem de objetivos, já disse que cumpriu os primeiros que se propõe. A pergunta é se quer subir de divisão com a equipa.
É sim, claro, nós queremos sempre o melhor, né? Se nós tivermos, se conseguirmos entrar bem no campeonato, a primeira jornada vamos receber o Forense. Se conseguirmos entrar bem no campeonato, pode ser um bom balanço. Mas vamos ver, sei que a partir de agora os jogos são todos difíceis, os jogos devem ser todos equilibrados, as equipas estão aí a porque mereceram e são boas. É claro que terça-feira vamos perspectivar outro objetivo, e nós falámos com a equipa sobre isso. Primeiro estávamos preocupados, o nosso foco era o jogo de ontem, para ganhar e para ganharmos a série. Terça-feira vamos falar com o plantel, o staff todo, e vamos propor um objetivo à equipa. O primeiro que nada é ganhar logo o primeiro jogo, esse é o nosso grande objetivo. Entramos bem nesta fase, o que nos pode dar também depois alguma vantagem. Ou não sabemos. Mas como eu sou uma pessoa de ganhar, gosto de ganhar, gosto de vencer, claramente queremos estar nos três primeiros. Se conseguimos estar nos três primeiros, e se porventura na parte final tivermos hipóteses de lutar por ser campeões, vamos lutar para ser campeões. Mas também se não conseguirmos estar nos três primeiros para a subida de divisão, penso que fizemos já um grande campeonato. Fizemos já um grande campeonato e a equipa está de parabéns. Os jogadores estão de parabéns, a direção está de parabéns, a direção tem-nos dado tudo. Uma equipa que não tinha quase nada, partiu do zero, e este ano a direção tem feito um trabalho extraordinário. Os jogadores, 70%, 80%, são jogadores de Alpiarça, que vieram da formação do Águias. Portanto, acho que estamos todos satisfeitos. Mas pronto, queremos mais e o trabalho não vai parar. Terça-feira já lá estamos a trabalhar forte e feio para começarmos a entrar na fase final com uma vitória.
Águias de Alpiarça aqui a suplantar a concorrência na Série A também irá lutar pela subida. Quanto à Série B, como referido, foi aqui o Fátima a sair por cima. Hertz também falou com a Nuno Cata, treinador fatimense, que analisou esta prestação à escala global, começando ainda por olhar para as incidências do jogo deste domingo.
Foi uma partida em que na primeira parte foi equilibrada, não tivemos grandes oportunidades de gol, nem nós, nem o Riacho, foi muito jogado a meio campo, em que o Riacho bateu-se muito bem, conseguiu fechar quase todos os caminhos da sua baliza, muito bem organizado, e nós sentimos muita dificuldade na primeira parte de criar perigo na baliza do Riacho. Na segunda parte foi diferente, já metemos mais alguma velocidade no jogo. O jogo ficou mais repartido, eles também procuraram, como não tinham nada a perder, procuraram tentar-nos ferir também mais na nossa defesa. O jogo ficou mais aberto, houve mais espaço, e nós aí fomos superiores, mas com o Riacho também a tentar a sua sorte, em alguns bons momentos que teve também, em algumas situações criou para fazer gol, mas nós fizemos dois gols e haver um vencedor, eu acho que o vencedor é justo, porque fomos melhores na segunda parte do que o Riacho.
Nuno Cata, esta primeira fase do campeonato, três séries, de resto 27 equipas, como é que achaste, como é que classificas a tua série, e se os objetivos eram justamente os objetivos propostos para esta primeira fase do primeiro lugar e campeão de série?
O objetivo principal era ficar entre os dois primeiros para passar, para depois poder disputar este play-off da fase de subida. E aí sim, aí conseguimos, o objetivo foi alcançado, e estamos contentes por causa disso. Mas houve equipas que poderiam ter disputado também muito mais, até as últimas jornadas esta fase do apuramento, que era, na minha opinião, o caso do Atalaia, que também acho que foi uma das melhores equipas da série. Foi pena, pronto, não foi pena não, para nós foi bom, e eles mereciam mais um bocadinho pela equipa que tinham, e acho que era a equipa mais equilibrada, e que eu pensei, sinceramente, depois de jogarmos no primeiro jogo com eles, que fosse uma equipa que se fosse intermeter também na luta pela fase seguinte. Não aconteceu, fomos nós em troncamento, fomos mais regulares e penso que foram as duas equipas que é merecido a fase final, disputar a fase final.
Nuno Cata, treinador do Centro Desportivo de Fátima, equipa que está de volta à ribalta do futebol distrital, aqui a vencer a Série B da 2ª Divisão Distrital. Vamos agora olhar-se para as modalidades nesta reta final de Hertz Desportivo. Começamos com a natação, para lhe dizer que Ariana Louro, nadadora da Gual Limpais de Tomar, se sagrou campeã nacional na categoria de 200 metros mariposa em júniores, para além de um conjunto de registros de grande destaque. Vasco Fortunato, treinador, fez um ponto de situação sobre a obtenção destes resultados.
A Ariana começou o primeiro dia de competições logo na quinta-feira com esta excelente prova. 2:20.71 foi o tempo que ela fez, em cima do seu recorde pessoal, e a 4 segundos da segunda, portanto com grande margem para a segunda classificada júnior. Ainda nesse dia conseguiu ainda uns 100 livres no mesmo dia, logo a seguir 15 minutos depois, o que é um grande feito, conseguiu nadar para um 0-0 os 100 livres para a terceira classificada. Portanto, começámos com o primeiro dia com um grande destaque, com duas provas, as duas difíceis, principalmente uma a seguir à outra, e conseguimos estar entre os melhores. Neste dia, não só nos outros também, mas neste dia ainda conseguiu ir à final dos 200 mariposa, a final absoluta, porque aqui em Coimbra estamos a disputar não só os campeonatos nacionais júnior, mas também absolutos. O que é isto dos absolutos? É todas as melhores júniores e séniores juntas no final, têm uma final as 10 melhores à tarde, e a Ariana conseguiu também nos 200 mariposa estar então nesse top 10, depois fazendo um bocadinho pior à tarde, mas conseguiu um excelente tempo também, uma excelente posição. No segundo dia, nadou então os 50 livres, logo para recorde, muito perto do seu recorde pessoal, se apenas uma nadadora dos Galitos à frente dela, cerca de um segundo à frente dela, e conseguiu o título de vice-campeã nacional. No terceiro dia, ontem, portanto, sem mariposa em que foi terceira classificada e também se qualificou para a final absoluta. E já hoje, durante a manhã, terceira classificada também aos 50 mariposa, ainda nadará a final então desta prova à tarde. Portanto, em todas as provas que ela nadou até ao momento, entre as três melhores júniores, sendo a primeira, claro, os dentes de mariposa o grande destaque, mas também não é de. Também temos que destacar um top 10 em todas elas, em todas as provas, e até um top 5 entre as melhores do país.
Aqui a natação em destaque, Ariana Louro da Gual Limpais, a sagrar-se campeã nacional da sua categoria 200 metros mariposa. A especialidade está em causa a categoria de júniores. Olhamos agora para o atletismo, destaque para o quilómetro jovem distrital, pormenores com Paulo Saldanha.
Disputou-se em Abrantes o quilómetro jovem distrital. Portanto, esta prova é a prova que consagra os campeões distritais de infantis, iniciados, juvenis, nesta disciplina, e ao mesmo tempo também serve de prova de seleção para o quilómetro jovem nacional, que irá se disputar já no próximo dia 9 de abril, em Beja. Portanto, a equipa irá ser constituída, a equipa de Santarém, da Associação de Atletismo de Santarém, irá ser constituída por dois atletas iniciados, um masculino e um feminino, depois quatro juvenis, de masculinos e femininos, só que aqui tem uma particularidade, tem que ser um atleta de 2005, ou seja, de primeiro ano, segundo ano de juvenil, e de outro de 2006, portanto, irão ser dois juvenis masculinos e dois juvenis femininos. Portanto, amanhã provavelmente saberemos já quem são os atletas selecionados, e portanto nesta prova os principais resultados foram os seguintes. Infantis femininos, foi aconteceu um caso curioso. Portanto, disputaram-se duas séries, eram muitas atletas de benjamins e infantis, disputaram-se duas séries, e a primeira série que foi ganha por Laura Agostinho fez a marca de 3:39.55, e a segunda série que foi ganha pela Clara Franco do União Tomar também fez 3:39:55, ou seja, tivemos aqui dois primeiros lugares e não houve tanto, neste caso, segundo lugar, mas sim um terceiro lugar para Inês Custódio de Almansor com 3:44:23. Portanto, aqui duas vencedoras que a associação depois não desempatou e seria também difícil de desempatar. Nos infantis masculinos, o vencedor foi Rafael Inácio da Almansor com 3:19:99, o segundo Tiago Santos da Casa de Benfica de Abrantes com 3:26:08 e o terceiro lugar para João Antunes do União de Mar com 3:27:83. Depois, nos iniciados femininos, a primeira foi Matilde Ferreira de Almansor com 3:25:82, segunda posição para Inês Bento da Casa do Povo de Alcanena com 3:31:98, a terceira posição para Leonor Batata, também da Casa do Povo Alcanena, com 3:35:45. Destaque aqui para o quarto lugar, Leonor Cotrim, do União de Mar, com 3:44:60. Já nos iniciados masculinos, o vencedor foi Tiago Marques, do Casa do Benfica de Abrantes, com 3:05:57. Segunda posição para João Lopes, do Tramagal Sport União, com 3:16:05. Terceira posição para Diogo Ribeiro, dos 20 km Salmeirim, 3:18:05. Nos juvenis femininos, a vencedora foi Daniela Inácio de Almansor, com 3:23:46. Segunda posição para Margarida Pereira, da União de Tomar, 3:25:99. Terceira posição para Catarina João, do CLAC, com 3:48:59. Já para fechar o quilómetro jovem, os juvenis masculinos, o primeiro foi Manuel Cruz, da União de Tomar, com 2:52:13. Segunda posição para Radu Samir, do Clube Desportivo Movimento, 2:53:87. Terceira posição para Afonso Costa, da Casa do Benfica, de Abrantes, com 2:57:09. Depois, quarto e quinto lugar para dois atletas da União Tomar, Ricardo Repas, com 3:05:42 e Tiago Homem, com 3:08:56. Destaque aqui para a vitória coletiva da União de Tomar, seguido do Casa do Benfica em Abrantes e a terceira posição para o CLAC do Entroncamento. Ao mesmo tempo, disputaram-se provas extra, portanto, e uma vez que isto era o torneio também de abertura de pista ao ar livre, e nessas provas extras e nesta distância também de 1000 metros, em masculinos, portanto, para junas, sanas e veteranos, a vencedora feminina foi Ana Catarina Carrelo, do União de Tomar, com 3:12:51, e a segunda posição para Maria José Pinto, do União de Tomar, com 3:17:76. Já em masculinos, o vencedor foi Ricardo Saldanha, com uma boa marca de 2:42:62, portanto, ele que é atleta do União de Tomar. Depois, nos 100 metros, venceu Ana Sofia Alves, e tanto também curiosamente, mas aqui já em forma de desempate, tanto a Ana Sofia Alves e a Ana Silva fizeram as duas 13:02, no entanto aqui foi ao desempate, uma vez que correram juntas, e foi atribuída a vitória à Ana Sofia pelas milésimas no video finish. No disco masculino para juvenis, o primeiro foi Tomás Gameiro do GAF com 34,20 m, e Tiago Costa foi o segundo classificado com 26,76 m. Já no Junas, o vencedor também no disco foi Rafael Pereira de Almansor com 36,24 m. Em absolutos, o vencedor foi Alex Eber Bals do Rio Maior com 32,02 m. Depois, 100 metros masculinos, o Pedro Moura do Cartaz foi o vencedor com 11,30 m. Na segunda posição ficou o Luís Vitoriano de União de Tomar, 11,89 m. Cumprimento feminino, Ana Silva, do Sporting Clube Abrantes, venceu com 5,21 m. Marisa Nunes, do União de Tomar, foi quinta com 4,67 m. Nos 80 metros para iniciados masculinos, o primeiro foi Rafael Debuef, do GAF, com 10,70 m. E nos 80 metros, portanto, para iniciados femininos, a vencedora foi Lara Lopes, dos 20 km São Marinho, com 11,30 m. Dardo para juvenis femininos, a primeira foi Bruna Ferreira do CLAC com 27,62, onde Beatriz Miguel do União de Tomar foi quinta com 17,88. No dardo para absolutos, a vencedora foi do União de Tomar, Raquel Machado, com 26,42. No salto e altura, o vencedor também foi do União de Tomar, Guilherme Pimpão, com 1,65 m. 300 metros, o vencedor foi Tomás Silva do Donas, um atleta extra, com 30,18. E o vencedor, o segundo classificado e vencedor do distrito foi Tiago Costa, do União de Tomar, com 39,23. Na mesma distância, mas em femininos, Lúcia Martinha venceu com 41,80, ela que é atleta da Casa do Povo de Alcanena. Já nos 400 metros, e a última prova, em masculinos, venceu Gustavo Leitão do GAF com 54,92. Nos 400 metros femininos, Sofia Rosado de Almansor foi vencedora com 72,29. E depois aqui um destaque para a segunda classificada, a atleta Susana Estriga, que com 63,33, portanto, estabeleceu um novo recorde nacional no escalão de mais de 45 anos. Portanto, um registro digno para uma atleta já com mais de 45 anos, além de ter sido a segunda da geral, estabeleceu um novo recorde nacional nesta distância.
Paulo Saldanha, aqui no atletismo, com os destaques do atletismo. Reta final de Herdes Desportivo, tempo ainda para olharmos para a ginástica distrital da Divisão Base de Ginástica Acrobática, com bons resultados para o Ginásio Clube de Tomar. Luís Damásio, daquele emblema nabantino, falou de uma sequência lógica do trabalho que tem sido realizado.
Foi uma prova que correu bastante bem, fruto do trabalho que vem sendo feito, não só pelos ginastas, mas também pelos técnicos, e também um esforço enorme tem sido feito por todos para que, mesmo em tempo de pandemia, se consiga continuar a fazer ginástica. Não tem sido fácil, tem sido uma luta diária, até porque, como todos sabem, nós não estamos nas instalações habituais, estamos em instalações emprestadas, e não tem sido nada fácil, mas já é hábito os ginastas serem extremamente resistentes, muito resilientes e chegar a estes resultados muito, muito interessantes. Esta prova não distingue só os campeões distritais, e são bastantes, são quatro pares grupos campeões distritais, mais três vice-campeões distritais e mais dois pares grupos que ficaram em terceiro lugar, mas também serve apuramento para o respectivo campeonato nacional.
Luís, agora com estes resultados distritais, aliás, para já nota-se forte componente de bons resultados do Ginásio Clube, mas a minha questão é como é que se agora vai acontecer com os nacionais, desde já muitas ginastas apuradas, e como é que decorre a competição nacional?
Bom, agora para o campeonato nacional será mais difícil, naturalmente. Vamos competir só com os melhores de cada distrito, naturalmente. Conseguimos apurar 23 ginastas, o que é muito bom, 31 possíveis, e iremos continuar a trabalhar, é para isso que se faz diariamente, para que, quando chegarmos ao Nacional, a 7 e 8 de maio, estejam na sua melhor forma e consigam fazer todos os exercícios previstos e propostos pelos técnicos para ter um bom resultado, e não só, para que consigam também sair de lá contentes com aquilo que fazem, porque não nos podemos esquecer que são crianças e jovens que aqui estão, não são adultos. Não é só a classificação que interessa, interessa também todos os outros valores do desporto, e que muitas vezes são ainda mais importantes que os resultados.
Sem dúvida, e damos também destaque a isso mesmo, mas o Ginásio Clube está numa fase, e esta fase já é uma competição, e vamos passar para os nacionais. Achas que mesmo com o acréscimo de dificuldade nas competições nacionais, como é óbvio, mesmo assim, achas que é possível pódios e bons resultados?
Possível é sempre, até porque nós nunca desistimos, é uma característica. Agora vai ser muito mais difícil, vai, sem dúvida, mas temos confiança que vamos conseguir alguns resultados bastante, bastante interessantes, até por aquilo que temos vindo a participar noutras competições já este ano, em que tem conseguido algumas situações bastante interessantes. Penso que sim, penso que conseguiremos lá chegar.
Luís Damásio, do Ginásio Clube de Tomar, aqui a finalizar-se esta edição de Herdes Desportivo. Já sabe, estamos de volta na próxima segunda-feira. As decisões aproximam-se. Vamos continuar a acompanhar tudo aquilo que lhe diz mais respeito. Futebol, hóquei em patins, outras modalidades não são esquecidas. Fique então connosco. Tenha uma excelente semana.